Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Pensar a Educação, Pensar o Brasil está de volta. E hoje nós recebemos uma pessoa muito especial para o Pensar a Educação, professor Luciano Mendes. Ele é professor titular da UFMG, autor e organizador de mais de 50 livros acadêmicos nas áreas de educação e história. Atualmente, tem se dedicado à escrita literária e participado de coletivos de literatura, sendo criador do grupo Cidade das Letras. Encontros com a literatura nas redes sociais, publicou a primeira página e outros contos mexicanos. Homens de Bem e Entre Mulheres. Oi, Luciano, tudo jóia?
Eita, Bárbara, tudo bem? Tudo ótimo com você? Obrigado aqui pelo convite. Boa noite aos nossos ouvintes e internautas, quem está acompanhando o Pensar Educação. Saudade, nossa, muito tempo que não vem cá. Então, prazer retornar aqui.
A gente que agradece a sua presença. E hoje você vem trazer para a gente uma novidade, né? Um novo livro que nasce. A Morte do Professor, pela Caravana Grupo Editorial. Luciano, conta um pouco para a gente sobre essa história desse livro novo e se você puder também contar sobre a sua trajetória na literatura, agradecemos muito.
Então, esse livro, Bárbara, ele tem uma história longa, menina. Ele começou a ser pensado já tem mais de 10 anos, assim, primeira vez que comecei a organizar o enredo, personagens, o que, que seria, e ficou hibernando muito tempo nos meus cadernos. Geralmente eu uso muito caderno para anotar, fazer anotação e para criar. E em 2017, início de 2017, eu escrevi o primeiro rascunhão dele, assim, né? Então já tem 5 anos que ele foi escrito no fundamental, e agora, no ano passado, para cá, retomando, junto com a proposta também da Caravana de publicar uma produção literária. Então eu estou retomando e saiu publicando agora, com a ajuda, com a revisão de vários colegas que já leram e acompanharam. Então essa ideia de um livro que tem um percurso mais longo. A partir dele, e foi um pouco assim, quando eu escrevi em 2017, a sensação era que não, é possível, né? Eu que sempre escrevi desde os anos 80, né, escrevendo coisas mais acadêmicas, assim, fiquei, digamos assim, me convenci, escrevendo em 2017, que era possível escrever. Então, depois, aí eu fui para o México, num trabalho lá com a Universidade Pedagógica Nacional, fazer pesquisa sobre as relações Brasil e México, e lá eu escrevi os contos mexicanos, a primeira página e outros contos mexicanos que... histórias e contos que se passam em Minas Gerais, no interior, e em Belo Horizonte, mas também lá no México. É um país que eu adoro e que vou quantas vezes com muita vontade, muito gosto. E depois aqui, durante já 2020 e 2021, com a pandemia e a ficar em casa... aí eu também investi na escrita literária. Ao mesmo tempo que vinha dando retoque no livro acadêmico, que vários livros acadêmicos que saíram nesses últimos anos, que eu escrevi ou que ajudei a organizar, mas também os livros desses literários, que Entre Mulheres e Homens de Bem. Entre Mulheres e Homens de Bem, eles são um par ordenado, digamos assim, né? Porque... Entre Mulheres é a história fundamentalmente de duas mulheres negras e Homens de Bem é a história de homens, de masculinidades, né? Boa parte delas masculinidades tóxicas, assim, violentas, mas também espaço para outras masculinidades, homoafetivas, por exemplo, e todos os encontros que há, anunciando novas possibilidades de ser masculino, de ser homem no mundo, né? Então, mas são dois livros, assim, digamos assim, que eles se articulam muito numa visada sobre experiências femininas e experiências masculinas. E agora, no caso da morte do professor é uma história que resgata parte também da minha trajetória de pesquisa acadêmica em educação. Então, aliás, isso é uma marca importante do que eu escrevo na literatura, é a presença da escola, da educação escolar e dos sujeitos escolares, entre eles professores e professoras, né? A personagem principal, digamos assim, de Entre Mulheres é uma professora. Então, essa presença muito ostensiva da escola, da universidade, na obra literária, na escrita literária. A morte do professor não perde um pouco esse caminho, pelo contrário, reforça, se passa junto, é uma história que se passa junto com um congresso de instrução na década de 1920, em Belo Horizonte, que é uma cidade também que eu conheço bastante bem, a história dessa cidade, ainda que eu tenha que estudar muito sempre para escrever literatura, né?
Legal. E conta um pouco para a gente sobre essa história de produzir, né, uma ficção, uma trama, né, uma história, uma narrativa, que também tem na sua constituição dados históricos, né, que tem aí todo um processo de pesquisa, né, que deve ser realizado. Como que são esses encaixes entre a ficção, os fatos históricos? Como que isso emerge na sua escrita?
Então, muitas vezes a gente pensa, ou as pessoas pensam, enfim, não sei, eu pensava assim também, né? A pessoa vai escrever literatura, é tudo criação, é tudo ficção, portanto, senta e escreve, digamos assim, nada mais longe do que isso, né? Porque para escrever, acaba que a gente tem que estudar, tem que conhecer, a história tem que ser verossímil, ainda que seja ficção, né? Então, tem uma diferença radical com a escrita historiográfica, que é a que eu pratico há muitos anos. A escrita historiográfica, ela sempre tem uma relação direta com a fonte, né? Ou seja, em última instância, nós temos que nos referir sempre à fonte, a um documento, né, transformado em fonte pelo nosso trabalho. Portanto, você não pode inventar fatos, você pode imaginar uma série de coisas, e toda escrita é imaginativa, né? Não tem jeito de escrever sem imaginação, sem imagina, mas você não pode inventar as coisas. Na ficção, você pode juntar, né, realidade, ficcionar a própria realidade, fazer encontros que, de fato, não aconteceram, mas que, na ficção, dá um tom e compõe uma história e torna a história verossímil. Então, acho que a escrita ela se baseia também em muita pesquisa, escrita literária, ainda que ela seja ficção, ainda que ela seja imaginativa, ela faz essa... Ela é um processo de criação, né? Então, ao longo do livro, isso vai aparecendo, enfim, no final do livro eu coloco lá várias teses, né, que inspiraram os trabalhos meus e de outros colegas, de onde que eu busquei a ideia, né, que muitas vezes está ali, mas também tem coisas interessantes, assim, algumas vezes quase que hilárias. Eu tinha colocado uma coisa de uma cachaça no tema, aí um colega falou, olha, mas essa cachaça na época não circulava tanto, assim, então aí eu fui lá pesquisar cachaça consumida em Belo Horizonte nos anos 20, filme, cinema, né, onde que estão, o que está passando no cinema no momento em que está ocorrendo a trama, o que, que é que está... Então, tudo isso é uma coisa importante, ainda que seja, de novo, né, ainda que seja tudo parte de uma obra de ficção, uma obra literária, não pode, digamos assim, ela sempre tem que... Eu gosto dessa ideia, né, assim, ela tem que ser verossímil, né, as pessoas têm que acreditar que aquilo é possível dentro do pacto literário, né, então é desse pacto que o leitor faz também à medida que abre um livro literário, ele está esperando encontrar ali, em princípio, ele não espera encontrar ali algo que tenha de fato ocorrido, ainda que o livro ele flerta muito com isso, né? Eu brinco muito no livro com a presença, por exemplo, na cena de Belo Horizonte, da turma do Drummond, né? Que eu falo a turma, aquela turma que vai com o Drummond, junta todo mundo, vai para o Rio, vai assumir o Ministério da Educação e Saúde lá no Rio, junto com o Capanema, tudo. É uma turma que vive aqui em Belo Horizonte, está em Belo Horizonte naquele momento. Eu brinco muito com essa presença também, uma brincadeira crítica em relação a essa presença ostensiva desses meninos, desses jovens, que nas décadas seguintes serão os grandes intelectuais e estruturarão muitas das nossas instituições, e nesse momento, por enfim, vários arranjos aí, por algumas coincidências, eles estão quase todos em Belo Horizonte, participando aí da cena política e cultural da cidade, né? Então, é um momento muito rico para Belo Horizonte, ainda que a gente, naquele momento, a população ainda vivia um certo horrorizada a questão da gripe espanhola, o impacto avassalador da gripe, né? Não tem, quando o livro se passa em 1927, a história, então é menos de 10 anos de que Belo Horizonte tinha sido Belo Horizonte, Brasil e o mundo, né? Então, isso, no livro isso é lembrado, né? Assim, as pessoas ainda lembram que as pessoas morreram e que tinha sido muito impactante. E é interessante porque eu introduzi essa questão já em 2017, né? Ou seja, é uma coisa que a gente desgraçadamente esqueceu, a pandemia de 18 e 19, o impacto avassalador dela aqui em Belo Horizonte e no mundo, a gente esqueceu, e espero que a gente não esqueça essa pandemia agora, como se esqueceu daquela dali de 1918 e 19, né? Então, acho que isso é muito importante a gente lembrar, e eu acho que a ficção contribui também para manter na memória esse tipo de questão, né? Porque foi muito impactante, muito forte. Claro, outras questões vieram depois, coincidentemente, o centenário da independência em 22, né? E tudo com o Auê que traz, essa turma toda aí do Drummond e tudo, de certa forma, participa, ainda que indiretamente, de alguns desses episódios, e isso é algo importante para a composição, digamos assim, dessa cena que o livro traz, e é, digamos assim, o pano de fundo, algumas vezes é o pano da frente também dessa história.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Pensar a Educação, Pensar o Brasil está de volta, recebendo aqui o professor Luciano Mendes, que hoje fala sobre o lançamento do seu novo livro, A Morte do Professor. Vamos ouvir?
Então, eu acho que há muitos anos, esses dias eu estava brincando, falando assim, acho que eu escrevi esse tanto de livro, de texto, de artigo, é tudo para me preparar para escrever coisas literárias e tudo. Mas, assim, eu acho que tem muitos anos, né, que eu venho lendo sistematicamente, por gosto, por deleite, mas também por ofício, a literatura. Acho que acho que uma pessoa muito importante nesse processo, para mim, mas para vários outros colegas, foi a professora Eliane Marta, né, que sempre teve um apreço muito grande pela literatura e sempre nos chamou a atenção para a questão da literatura como algo, tanto como fonte, né, e, portanto, como a relação entre história e literatura, algo muito caro na produção dela. Depois da Ana Galvão, uma outra colega que é também da UFMG, do grupo de pesquisa que eu participo, que sempre nos chamou e escreveu trabalhos fantásticos sobre essa relação entre literatura e história. Então, esse, digamos assim, uma sensibilização para essa questão, que me levou também a fazer trabalhos. Eu fiz um pós-doutorado no Rio com o Ilmar Roloff sobre a literatura do Bernardo Guimarães. Então, Bernardo Guimarães, um grande literato, jornalista, juiz, professor, enfim, ele era tudo, e coitado, não ganhava dinheiro com quase nada, e tinha uma família enorme, e etc., mas foi um cara dos mais lidos no século XIX, e ainda hoje tem uma produção muito, que ainda é muito expressiva. Escravo Isaura, por exemplo, é um sucesso de cinema, televisão, livro, continua, para pegar um dos grandes textos dele. Mas, assim, eu trabalhei muito com essa questão da literatura como fonte, ou seja, essa ideia de que a literatura ela também sintetiza, digamos assim, o seu tempo, né? Assim, a gente pode ler o tempo do autor no momento em que ele escreve. Nesse sentido, mesmo quando se trata de um romance histórico, muitas vezes o romance histórico revela muito mais do tempo em que ele está sendo escrito, né? Como que aquele tempo em que ele está sendo escrito compreende o passado do que propriamente o passado, né? Quer dizer, ainda que sempre, como eu estou dizendo, traz pistas para entender também o passado. Mas isso é super importante a gente ter em vista, né? A literatura sintetiza o tempo de uma forma muito peculiar, como qualquer obra de arte, né? Se você pensar a música, pensar a dança, a escultura, a artes plásticas, sintetiza esse tempo com traços específicos, traços especiais próprios daquela arte, né? Assim como a produção científico-acadêmica também sintetiza e não sintetiza tudo, né? Ou seja, o que a gente desconhece do ponto de vista da produção científico-acadêmica sobre o Brasil é muita coisa, Então, eu acho que são regimes distintos de inteligibilidade, são modos distintos de representação, mas tudo, digamos assim, é representação, e que eu acho que a gente tem que aprender também a lidar com esses modos de produção. Infelizmente, a gente aprende muito a ler texto, né? Só. Né? Não é que a gente aprende só a ler texto, né? A gente não consegue muito ter uma relação muito, digamos assim, mais ativa com o cinema, com as artes plásticas, com as outras formas de representação. Algumas vezes nem com a ciência, né? Algumas vezes a gente tem, em relação à ciência, uma coisa quase mágica, assim, né? Meio religiosa também, achando que a ciência é tudo, pode tudo, quer tudo. Não é verdade, né? A ciência, muitas das verdades científicas são sempre verdades provisórias, que são debatidas, são controversas, né? Sobretudo naquilo que lida com os aspectos mais delicados do humano, né? Veja, quer dizer, as decisões sobre, por exemplo, pegar um tema aqui da eutanásia, né? Não é um problema científico, tão só científico, ainda que ele possa ter também uma aproximação. Ele tem uma dimensão ética e, portanto, do mundo da filosofia, da ética e da política, que é central. Quer dizer, então, como que a gente pode conjugar esses vários olhares sobre o mundo e ao fim e ao cabo, sobre nós mesmos, cada um de nós, né? Ou seja, a literatura, tanto quanto qualquer outra forma de expressão, ela diz tanto da gente quanto do mundo, da gente no sentido de quem é autor e o autor. E os autores e autoras são sempre relativos, né? Porque enfim, o que a gente faz também, muitas vezes, é registrar, de alguma forma, aquilo que está no... Que a gente aprende com o mundo, com as outras pessoas e tudo, né? Então, não, essa coisa da genialidade, ela é muito relativa também, né? Ou seja, no fundo, a gente vive o tempo... E como diz o Chico Buarque, lá naquela letra que é lindíssima, né? O artista abre a boca e o tempo canta, né? Então, acho que é essa.
E a gente está num momento muito delicado, né? No nosso país, né? Em vários níveis, quando diz respeito à educação. Né? E parece que cada vez mais é urgente acessar as memórias, né? As memórias do que a gente entende como país, como democracia, tudo que nós vivemos, os nossos processos políticos, né? E como essas memórias hoje são muitas vezes apagadas, negadas, né? Em nome, enfim, em nome de ideais que não condizem com, né? Com uma coletividade, enfim, com a diversidade da nossa população. E queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, levando em consideração que a gente está em 2022, bicentenário da independência, né? Que é, de fato, aí um trabalho de reelaboração sobre esse acontecimento histórico e sobre, né, as narrativas que foram construídas em torno dele. Enfim, qual a importância, né, dessa literatura histórica como fonte ou de uma elaboração sobre a história nesse momento, levando em consideração tudo isso que você já falou, né? Que a literatura é uma forma também de inventar o tempo e de colocá-lo em relação com o atual.
Então, esses dias eu estava conversando com um colega jornalista aqui da UFMG e falava com ele que as comemorações, né, ou seja, comemorar é rememorar com, ou seja, com os outros, coletivamente, né, essa ideia da memória que está presente na efeméride, nas datas cívicas, mas também no Brasil religiosas, por exemplo, são momentos de elaboração. Mas é de lembrar de projetos que foram derrotados e portanto, projetos muito mais generosos do que os que ganharam. Os projetos que ganharam, os projetos vencedores, a gente viu muito isso em 2018, né? Quando se escolheu um miliciano, racista, homofóbico, no lugar de um professor, que tinha uma proposta super legal. Então, as propostas que ganham não são necessariamente as melhores do ponto de vista nem humanitário, né, para não dizer de outras coisas. Então, é lembrar dessas propostas, elaborar as nossas alegrias e nossas dores. Né? Então, a literatura, como toda forma de arte, é um elemento fundamental, né? Porque, no caso da literatura, palavreia as nossas desgraças, né? Traz para dentro do pensável e do dizível, do simbolizável, o humano em todas as suas dimensões. Muitas vezes a gente fala do humano como se humanizar o parto, né? Humanizar o parto como se outro animal que não humano tivesse parto, né? Que o único animal que pratica violência no parto é humano, então, violência no parto é humano. Quer dizer, a gente não pode jogar a violência humana, a desgraça humana, a perversidade debaixo do tapete. A literatura, a obra de arte, de um modo geral, simboliza isso, né? Palavreia isso de uma forma que outras formas, talvez, de representação não façam. E, nesse sentido, tem uma potência muito grande, porque se a gente não palavreia, se a gente não representa, se a gente não simboliza isso, isso não passa, né? Isso não é... Então, acho que uma das grandes contribuições das artes nesse momento, a gente viu muito isso na pandemia, é elaborar as nossas dores, né? Não no sentido de ficar chorando as dores apenas, ainda que é preciso fazê-lo, o luto é necessário, né? Quando morrem 662, quase 663 mil pessoas, é preciso chorar o luto, é preciso fazer o luto, mas é preciso também simbolizar isso, né? No sentido de elaborar pessoal e societariamente isso, porque isso é muito dolorido. E é preciso passar, é preciso que isso não se repita, e a única forma de não se repetir é elaborando, senão aquilo que a gente expulsa pela porta da sala entra sorrateiramente pela janela da cozinha e nos surpreende de novo, como surpreendeu agora com o áulico da ditadura fazendo o que está fazendo, né? Ou seja, o retorno da ditadura de uma forma tão avassaladora nos dias de hoje. Então, acho que nesse sentido a obra de arte é fundamental para nos salvar, digamos assim, né? É para nos dar elementos que permitam a gente enfrentar, viver nesse mundo e viver com o sentido também de que essas coisas podem passar, podem não se repetir, e só vai acontecer isso se a gente elaborar, se a gente enfrentar esses fantasmas. E a arte é, sem dúvida, uma das formas mais fundamentais de elaboração desses fantasmas, né?
Já diria Rancière, né? Estética e política caminhando juntos aí nesses processos coletivos de elaboração, né?
Isso, e lembrando...
São novos caminhos, né?
Claro, e lembrando Rancière mesmo, quer dizer, essa coisa do ódio à democracia, né, só é possível ser elaborado pela palavra, né? Ou seja, no lugar da agressão ao outro, ao corpo, da violência, é simbolizar, é palavrear, né? E, portanto, é política. Né? Política só existe com a palavra, né? Ou seja, com a simbolização, com essa relação mediada pelo símbolo e não a relação direta no corpo do outro. Né? Então, a gente fala, quando a gente fala que o bolsonarismo é antipolítica, é por isso, né? Ele se abstém da palavra e vai direto no corpo, né? Quer dizer, essa agressão, essa violência física mesmo, de exterminar o outro, né? Exterminar o negro, o homossexual, lésbica, os índios, tudo isso que é considerado algo que foge à estreita forma de compreensão de mundo e de pessoas que eles têm. Né? Então, contra isso não é a violência, né? Contra isso só é possível a política e a palavra.
É isso. Então, agora vamos convidar os nossos ouvintes a estarem presentes no lançamento do dia 6/5, semana que vem, do novo livro de Luciano Mendes, A Morte do Professor. Chama o pessoal aí.
Então, depois de 2 anos, vários livros lançados, e esse agora, nós vamos fazer um primeiro encontro presencial de lançamento desse livro, depois de mais de 2 anos sem encontrar. Será no dia 6, sexta-feira, a partir das 19 horas, num espaço cultural de grande significado para a cidade de Belo Horizonte e para todos nós, que é a Biblioteca Estadual Luiz de Bessa, da Praça da Liberdade. Né? Então, é um ótimo lugar para lançar esse livro, que trata de um momento muito importante para a história de Belo Horizonte, que é a década de 1920, lidando com as questões aí da educação e da cena político-cultural da cidade. Então, todo mundo convidado aí para retornar à praça, ocupar a praça, especialmente ali aquele canto da praça que é a biblioteca, que é um espaço cultural dos mais importantes de Minas Gerais e de Belo Horizonte em particular.
É isso, gente. Então, ó, dia 6 de maio, das 19 às 22 horas, na Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, vai rolar o lançamento do livro A Morte do Professor, de Luciano Mendes, na Galeria de Arte Paulo Campos Guimarães. Presencial, de corpo presente, de palavra presente. Luciano, quero te agradecer muito por ter estado aqui com a gente nesse programa, que faz parte da sua história e que a sua história também faz parte desse programa. Dizer que foi ótimo conversar com você, que eu tô doidinha para ler seu livro. Ah, fala para o pessoal onde eles podem adquirir o seu livro também.
Ah, claro, não, eu que agradeço, é um prazer enorme, vou dizer, é um prazer inenarrável quase estar aqui, então muito grande. E o livro pode ser adquirido no site da Editora Caravana. Só entrar na Editora Caravana ou Caravana Grupo Editorial aí na internet, lá tem o livro A Morte do Professor. Então, é super fácil, está tranquilo. E já o livro está impresso, é semana que vem, chega aí. Então, é só comprar e receber.
Maravilha, gente. Então, entra lá, caravanagrupoeditorial.com.br para adquirir o seu livro. E, mais uma vez, obrigada, Luciano. Até a próxima.
Até. Vida longa ao pensar educação, pensar o Brasil.
Viva!
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.